O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é este aqui, este tema. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero fazer uso de uma passagem no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispá e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Já vamos comentar um pouquinho, já sobre esta passagem bíblica. Vamos falar por alto, não vamos nos ater tanto, mas eu quero enfatizar sobre a nossa necessidade de perseverar na confiança em Deus, acreditando que Ele nos ajuda sempre, tá? Então, em um dos seus salmos, no Salmo 124, propriamente, Davi fez a seguinte declaração: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Em resposta, o povo deveria dizer: seríamos engolidos vivos caso Deus não estivesse agindo a nosso favor. Veja bem, esta palavra de Davi se refere aos inimigos do povo de Israel. Então ele diz: o que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? E o povo de Israel responderia: nós seríamos engolidos vivos. Então, veja bem esse texto. As palavras de Davi expressam que a nossa vida com Deus não é uma história fácil, mas árdua, na qual a confiança e a fidelidade a Ele são necessárias. Todos nós, após cada experiência vivida, figuradamente carregamos uma pedra para ser colocada um pouco mais adiante, com a finalidade de afirmar a nós mesmos que o Senhor nos tem ajudado. Não sei se fui muito feliz no texto, mas penso que vocês conseguem entender. Então, a vida com Deus, ela não é uma brincadeira. Ela é difícil? Sim, muito difícil, porque nós estamos em um ambiente que o odeia. Nós estamos em um ambiente que o rejeita. E, rejeitando Deus, naturalmente, nós, cristãos, seremos rejeitados. Por isso é que eu digo que a confiança e a fidelidade a Ele são necessárias. Existe dom de confiança? Não. Existe dom de fidelidade? Não. Deus pode dar a você o dom da confiança? Claro que não. Deus pode dar a você o dom da fidelidade? Não. Essas são atitudes que você tem que desenvolver, que você tem que expressar. Deus não pode fazer de você uma pessoa confiante. Deus não pode fazer de você uma pessoa fiel. É você que tem que decidir se confiará nele ou se será fiel a ele nas diferentes situações e momentos da sua vida. Eu tenho que confiar em Deus, se serei perseverante ou não, se serei fiel ou não, se obedecerei ou não, se serei submisso ou não. Não existe dom da obediência, não existe dom divino da submissão, não existe. Então, essa história, como eu disse a vocês no domingo, né, que Deus fez tudo e o homem não precisa fazer nada, isso não existe. A salvação é uma aliança, e uma aliança é feita por duas pessoas. É um acordo, é um contrato entre duas pessoas. Eu faço isso e você faz isto, tá? Eu lhe ofereço isto e você me fará isto. aliança geralmente é feita entre um mais forte e um mais fraco. Deus é mais forte e eu o mais fraco. Eu sempre uso o exemplo do acordo que o Japão fez com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Após as duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu aos Estados Unidos e, num porta-aviões, tá? Os japoneses foram lá e assinaram um acordo de paz. O que, que significa o acordo de paz? Significava que o Japão deixaria de ser inimigo dos Estados Unidos e cooperaria com os Estados Unidos para terminar a guerra e manter um clima de paz. E os Estados Unidos, então, declarou: para que vocês possam se tornar nossos amigos, tem que existir cooperação mútua. Mas como vocês estão se rendendo, vocês terão que cumprir determinadas regras, determinados preceitos. E então eles estabeleceram um caminho para este acordo de paz. Nós éramos inimigos de Deus, nós o atacávamos, nós o rejeitávamos. E num determinado instante, Deus falou conosco, Deus nos chamou. Deus, desde a eternidade, tinha um plano de chamar você e a mim. Agora, Deus decidiu no tempo que Ele determinou. Ele permitiu que nós vivêssemos de uma maneira e Ele nunca nos destruiu. De uma maneira contrária a Ele, Ele nunca nos destruiu. Você vê, no mundo de hoje, muitas pessoas se ofendem quando você discorda das ideias. Eles dizem: você é preconceituoso, a sua política não é boa, se você discordar de mim, você vai preso. Não é o que nós estamos assistindo? Veja, quantas vezes eu e você discordamos de Deus, e nem por isso Ele nos deixou de amar. Ele veio nos chamar, e Ele nos deu a oportunidade de o aceitarmos, de irmos a Ele como amigos. E Ele mostrou as condições para sermos amigos dEle, porque Ele é mais forte. Nós não merecíamos, em hipótese alguma, por todo o mal que nós fizemos, tanto a nós mesmos, como às pessoas e a este mundo, tá? Nós não merecíamos uma amizade tão pura, tão bondosa. Nós não merecíamos sequer sermos habitados pelo seu Espírito, porque nós ainda continuamos sendo maus. E Deus nos dá o Espírito por quê? Para que nós possamos lutar, primeiramente contra nós mesmos, contra os poderes satânicos e contra os poderes mundanos. Então a vida se tornou uma batalha, nós começamos a enxergar as lutas que a vida nos impõe. Não é só uma batalha para se ganhar dinheiro, mas é uma batalha moral, é uma batalha espiritual, é uma batalha que tenta perverter o nosso caráter, tenta nos afastar da luz divina e nos carregar, nos empurrar para as sombras, para as trevas, para a escuridão, para a ignorância de Deus, para o desrespeito. Então, o Senhor nos deu o Espírito para que nós possamos ser ajudados por Ele. Quando nós enfrentamos essas batalhas e nós as vamos superando, é como se nós fizéssemos como Samuel, pegássemos uma pedra, por isso que eu digo de modo figurado, nós temos uma pedra e colocamos à frente, e a chamamos também de Ebenezer, porque esta palavra Ebenezer, no hebraico significa pedra de ajuda. Então, o contexto do nosso texto base fala do avanço do inimigo mais feroz do povo de Israel, que era o povo filisteu. Os filisteus odiavam Israel. Israel era dono daquela terra, os filisteus vieram do mar, e eles queriam expulsar aqueles a quem Deus deu a terra. E sempre é assim. O mundo nos odeia, o mundo odeia a igreja, mas foi Deus que colocou a igreja no mundo. O mundo não pode destruir a igreja, mas ele quer acabar com ela. Mas Jesus irá sempre proteger a sua igreja, a verdadeira igreja, porque ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas algumas pessoas me dizem: mas Walter, algumas igrejas se parecem mais a boates, a danceterias, a terapias, elas são voltadas à psicologia e não à palavra de Deus. Sim, mas isso são as opções. As pessoas decidiram ser assim. A igreja não é isso. A igreja é um grupo de pessoas que Deus sacou do mundo. Elas saíram do mundo. Deus tirou de um sistema mundano, perverso, maldoso, pecaminoso, e passou a ensiná-los, passou a ensinar essas pessoas sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, a importância da palavra de Deus, da própria igreja. E então o próprio Senhor diz: agora vocês voltem ao mundo, mas lembrem-se, vocês não pertencem mais a ele. Agora vocês vão lá e vão atrás das pessoas que vocês conhecem e aquelas que eu indicar. E vocês falarão a elas o que eu fiz em suas vidas, vocês falarão a elas a grande transformação que aconteceu em vocês. Deem a elas o que eu dei a vocês, e elas terão da minha parte a oportunidade de se tornarem minhas amigas, cooperadoras, filhos meus, como eu os tornei para mim. Por isso está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo de Israel estava então sendo atacado pelos filisteus. Por que Deus permitiu aquela situação? Porque o povo de Israel fez uma opção, a opção de se tornarem adoradores de ídolos, praticarem imoralidades. E Samuel os acusou. Samuel era um homem de Deus, um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Pouco se fala sobre Samuel. Um dia nós poderíamos estudar a sua vida aqui. Uma vida impressionante. Um homem de Deus que, olha, olhando na Bíblia, um verdadeiro herói. Este homem foi fantástico. Um servo de Deus fabuloso. E ele pregou para este povo, diz: vocês precisam se arrepender. E ele pediu que o povo jejuasse e orasse, e não deixasse de orar enquanto ele fazia um sacrifício oferecendo um cordeiro. Vocês sabem o que representa o cordeiro no Velho Testamento? Jesus. E enquanto ele estava oferecendo o sacrifício, e o povo verdadeiramente estava se arrependendo, os filisteus souberam que eles estavam naquelas cidades, e eles vieram com toda a força. Porém o Senhor resolveu que naquele dia o povo não iria lutar, porque aquele povo estava se dedicando a Deus. Percebe? O povo estava em oração, em jejum, enfraquecido. Jejum enfraquece. E Samuel oferecendo sacrifícios. Deus não iria interromper aquela atitude do povo de humilhação diante de Deus. Deus não iria interromper o caminho da submissão, dizendo: olha, eu já ouvi as suas orações, agora pega na arma e vai lutar. Não, Deus resolveu amar o seu povo de uma maneira De modo que eles não pegariam armas, eles não teriam que lutar. Os filisteus vinham para massacrar o povo de Israel. E naquele dia, Deus os assustou com trovões fortíssimos. E eles saíram confusos e fugiram daquele lugar. Por isso que Samuel deu o nome àquele lugar de Até aqui o Senhor nos ajudou. Naquele dia eles não precisaram lutar, mas noutras oportunidades precisaram lutar. O mesmo ocorre conosco. Há momentos em que Deus faz coisas que nós nem pedimos. E noutras oportunidades, nós temos que enfrentar adversidades. E nós não escapamos delas. E dentro delas temos lutas muito duras. Contudo, a nossa confiança em Deus precisa ser constante. Tanto quando estamos na alegria, como na tristeza. Na saúde, como na enfermidade. Em riqueza, ou na pobreza. Por quê? Porque eu particularmente creio que Deus sempre age de alguma maneira para abençoar aqueles que confiam nele e que anseiam por estar na sua presença, seja aqui neste mundo como na eternidade. A nossa luta em conquistar situações e circunstâncias neste mundo não pode ser maior do que o nosso desejo de conquistar a eternidade. Se você só procura Deus para resolver problemas terrenos, você corre o risco de cair dentro de um hábito, de criar um pensamento que o fará esquecer da maior luta da sua vida, que é buscar a eternidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, seja persistente até a linha de chegada e não permita que as lutas o desanimem. Talvez você diga assim, mas que linha de chegada é esta? Você vai entender já. Mas antes, repare bem aqui que eu coloco, seja persistente. Quando nós pensamos sobre sermos resistentes e olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que foram persistentes, perseverantes, homens que pagaram o preço, homens que amaram a verdade e odiaram a mentira, amaram uma vida dedicada a Deus e odiaram uma vida de pecados. Entre estes homens, eu destaco Paulo como um homem persistente. Vamos reparar no que ele disse em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ele disse, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Então veja só, vamos agora entender. Corro direto. Quando ele diz corro direto, ele está falando que ele tem um alvo. Ele não vai entrar em atalhos. Ele não vai se perder por outros caminhos alternativos. Ele vai se manter firme numa direção. Correto? Para que você se mantenha num caminho, numa só direção, diante de tantas vozes, diante de tantas opiniões, diante de tantas inverdades, diante de tantas mentiras e luzes falsas, é necessário persistência e determinação. Muitas vezes eu Recebi conselhos de líderes que, se eu continuasse a pregar da maneira como eu prego, ninguém se sentaria à minha frente ou estaria ao meu lado para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de mim e que habita em você também, porque se você é filho de Deus, ele habita em você, mostrou-me rapidamente que aquilo tudo que eu estava ouvindo era uma mentira, que eu deveria ser persistente, que eu deveria ser determinado, porque Deus havia me chamado para uma grande recompensa. Na terra? Não. No céu, na eternidade. Então você veja bem o que diz Paulo. Corro direto para a linha de chegada. A linha de chegada é o fim da vida. E então ele diz, da linha de chegada, quando eu chego lá, eu alcanço a finalidade da minha persistência. Eu alcanço a finalidade da minha determinação. A finalidade é alcançar o quê? Um prêmio. Um prêmio da vitória. Vitória para Paulo era chegar na linha de chegada e ultrapassá-la. Porque se você ficar um passo da linha de chegada, você não completa corrida nenhuma. Se você ficar a um centímetro ou meio centímetro da linha de chegada, você não completou nada. Nada. Você parou. Você não completa e não ultrapassa. Paulo quer chegar naquela linha e ultrapassar. Porque o prêmio está do outro lado. O prêmio está depois. E ele diz o que é este prêmio. É a nova vida para a qual Deus me chamou. Então, eu faço uma pergunta. Paulo foi chamado para desfrutar o quê? A vida nova. A nova vida para a qual Deus o chamou. Ele deveria desfrutar esta vida por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Onde? Na eternidade. Como ele nomeou esta nova vida? Ele a nomeou como um prêmio. Então, como ele se empenhava para alcançar este prêmio? Ele se empenhava com persistência e determinação. Aí eu pergunto, essa atitude de Paulo glorificava a Deus? Sim ou não? Claro que sim. Porque o homem que se dispõe a ser persistente e determinado, na verdade, numa vida que glorifica a Deus, que quer expressar a sua grandeza e a sua pureza, Deus o ama e o protege. Isto não quer dizer que este homem não passe por apuros, não passe por dores, não passe por perdas. Mas a sua vida, a sua integridade, os valores provenientes da verdade de Deus, isto se conserva em sua alma, porque Deus o protege. Todos nós conhecemos o que a palavra de Deus diz. O justo pode cair. Quantas vezes? Quantas vezes? Ninguém sabe. Quantas vezes? 7 vezes. Em todas elas, o Senhor fará o quê? O levantará. Deus não está dizendo que o justo, isto é, a pessoa que ele aceitou, é perfeita. Ele está dizendo que essa pessoa pode falhar. Mas Deus o protegerá. Deus o trará de volta. Porque ele tem desejo de amar a Deus. Ele pode ter falhado, mas o Senhor o levanta, o Senhor o reergue, porque Deus ama aqueles que o amam. Quando Paulo escreve essas palavras, ele está falando, é lógico, é óbvio, na vida, na eternidade, em um corpo glorificado, à semelhança daquele que Jesus recebeu após ter ressuscitado. E ele chama esta nova vida de prêmio, que virá das mãos de Deus. Mas agora aqui está um segredo. Nesta nossa versão está prêmio, nossa versão está galardão, recompensa, que quer dizer a mesma coisa. Por isso eu faço uma pergunta: o que você entende por prêmio? O que é prêmio? Na verdade, esta palavra é uma honra, significa honra. Honra atribuída a uma pessoa que se destaca por méritos. Que se destaca por méritos. Algumas pessoas ainda insistem que para ser salvo não precisa merecer. Eu sou contrário a isso. A pessoa precisa merecer. Alguns dizem, não, nós não precisamos fazer boas obras. Precisamos sim. As boas obras expressam a grandeza de Deus. E o próprio Jesus mandou que fizéssemos. Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras. O versículo inicial que nós lemos a cada domingo diz que Deus nos prepara para as boas obras. Porque as boas obras demonstram, expressam, revelam tudo aquilo que Deus fez em nós e quer fazer para o próximo. O problema é que você prefere acreditar em algo que te acomoda, que você não quer compromisso. Isso não é justo. Você será aceito por Deus na eternidade por méritos. Você não foi a Jesus por méritos. Você não merecia. Mas não me venha com a conversa, como dizia lá na escolinha. Não me venha com churumelas. Não me venha com conversa fiada que para entrar no céu você não precisa de méritos. Precisa sim. Claro que precisa. A palavra prêmio significa também recompensa. Compensação por um serviço prestado. Por isso que leva o nome de galardão. O que é um galardão? É uma homenagem, é uma honra dada a alguém que se superou em favor de uma causa. Quando Paulo diz que é determinado, ele não é determinado para si mesmo, ele não quer chegar à frente de outros corredores, não é isso que ele está dizendo. Ele não anseia ser o primeiro. Mas ele desejava ser perseverante. Ele queria chegar como os outros até a linha de chegada e ultrapassá-la. Ele jamais está dizendo no texto, eu quero chegar em primeiro lugar, eu quero estar no pódio. Não! Ele quer chegar lá e ultrapassar. Ele quer receber o prêmio das mãos de Deus. Paulo estabelece então a linha de chegada e a ultrapassagem dela como um alvo. E não o primeiro lugar do pódio. O primeiro lugar do pódio não era o seu alvo, nem o segundo e nem o terceiro. Ele quer vencer o seu cansaço, o seu desânimo, sua timidez, suas dores. Na verdade, ele quer vencer a si mesmo nessa corrida. Ele não está correndo para chegar na frente de todos, mas ele está querendo correr para chegar aos braços de Cristo. Ele não está querendo vencer outros. Ele está querendo vencer a si mesmo. Ele não quer conquistar o primeiro lugar, porque o primeiro lugar já tem dono. E o seu dono chama-se Jesus, o Senhor. Paulo simplesmente quer completar a prova. E ele sabe que isso só se consegue por meio de muito esforço e dedicação. Um corredor precisa treinar. Ele precisa conhecer o circuito. Ele precisa andar no circuito e ver onde tem buracos. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de uma equipe ao seu lado que o oriente, que mostra a ele uma estratégia. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele nos mostra os buracos nos quais nós não devemos entrar ou cair. Deus coloca pessoas conscientes do nosso lado, pessoas respeitadas, pessoas que o amam. Mas Satanás é sujo. E às vezes ele traz mensageiros com mensagens mescladas com verdade e mentira para enganar você. Então você já vem com aquela conversa, mas não é bem assim. Então você quer roubar de Deus os seus absolutos. Você quer roubar de Deus aquilo que nós dizemos que é radical. Nós somos uma sociedade que conseguimos distorcer o termo radical. Ser radical é uma bênção. Significa que você tem raiz. Uma pessoa radical tem raiz. Ela está fincada num solo bom e ela cresce e produz frutos. Uma pessoa que não é radical é uma pessoa que não tem raiz. É uma árvore destinada a cair, a tombar e não produz nada. O apóstolo Paulo sabia muito bem que numa corrida as dores são terríveis. E por isso que ele se compara a um corredor que precisa treinar e quando está lá se aquecendo para entrar na corrida, ele já sabe que sofrerá desgastes e dores inimagináveis. E ele terá que suportar. E desistir jamais seria a sua disposição, a sua opção pessoal. Ele não quer desistir. Por isso, preste atenção neste texto. A vida com Deus neste mundo é como uma corrida. Nós a iniciamos com grande expectativa. E ao longo do percurso, ouvimos incentivos, ultrapassamos retardatários, suamos muito, sentimos dores e ouvimos também vozes interiores como essas aqui. Desista. Não vale a pena. Ou então, persevere, tenha ânimo, vá até o fim. Não desista. Nesses momentos, nós precisamos discernir a fonte e os objetivos dessas vozes interiores, isto é, para onde elas querem nos levar. Muita gente pensa que pode estar numa igreja, já estou com Deus, mas eles não refletem a razão de estarem lá. Vocês vieram aqui esta noite, vocês estão me assistindo agora. Parem para pensar, por que vocês estão me ouvindo? Por que este vídeo está entrando na sua casa? Por que os seus olhos estão assistindo esse discurso, esta meditação, esta pregação? Deus tem um plano na tua vida. Queridos, no mundo que nós estamos vivendo, nós sabemos que aquele que não alcança o primeiro lugar será pouco lembrado ou plenamente esquecido. Quem foi o vice-campeão da última Copa? Você se lembra? Para dizer a verdade, do jeito que está o mundo, eu nem me lembrava que vai ter Copa do Mundo esse ano. Existe uma brincadeira aqui no Brasil e que é verdadeira. O povo brasileiro não conhece a escalação da seleção, mas conhece todos os ministros do Supremo Tribunal. Então nós ficamos olhando para as evidências. O povo, quando olha para este lado e esquece a Copa do Mundo, significa que o circo não satisfaz mais. Chega um momento na sua vida em que os prazeres que você tanto buscava não preenche mais. E agora você quer uma verdade. Significa que agora você quer ser iluminado. Você se cansou de vazios. Você se cansou de mentiras. Você se cansou de uma vida de pecados. E agora você quer algo mais limpo, mais claro. Mas para isso, você tem que pagar um preço. O preço da perseverança, da fidelidade, da frutificação. Você tem que produzir. Quando você ingressa no cristianismo, você não está simplesmente dizendo assim: Deus vai me ajudar em tudo. Eu não preciso fazer mais nada. Isso não é verdade. Você tem que também se ajudar. E quando você é perseverante, você o glorifica. Quando você é obediente a Ele, você o exalta. E quando você produz frutos, quando você consegue levar o reino de Deus ao coração das pessoas, ou então despertar o interesse das pessoas pelo reino de Deus, você está abrindo as portas para que Deus possa invadir uma área onde Ele está sendo rejeitado. E ele fica feliz. E você terá que entender que a opção de desistir é sua. Deus não quer rejeitá-lo. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas eu pergunto, todos os homens querem ser salvos? Deus amou o mundo. Deus simplesmente amou o mundo. E deu ao mundo Jesus. E o que o mundo vai fazer com Jesus? Jesus disse, ou melhor, João disse, ele veio para os seus. E os seus não o quiseram. Deus ama o mundo. Deus ama você. Mas a pergunta que eu faço é, você ama a Deus? Você o quer? Por isso, nós precisamos sempre nos lembrar das palavras que Jesus nos disse em Mateus 24:13. Mas quem ficar firme até o fim, será salvo. Vamos entender. Quem ficar firme até o fim, que é isso? Manter-se firme na fé em Cristo e trabalhando para os seus propósitos, mesmo sob adversidades, porque o texto está relacionado às coisas ruins que acontecerão antes da sua vinda. Tempos difíceis. E nesse tempo nós devemos nos manter firmes e não desistir do nosso trabalho cristão, do nosso serviço espiritual. Agora repare bem, será salvo. O que significa será salvo? Preservado do sofrimento eterno. Significa que nós estaremos livres de uma vez por todas, não só do poder, mas também da presença do mal, da malignidade, do mundanismo e deste corpo, com toda a sua natureza que desagrada a Deus. Mas vamos destacar algo. Quem ficar firme até o fim é salvo ou será salvo? O verbo está no futuro. E se o verbo está no futuro, é porque existe uma condição. A condição é ficar firme. Para alguns, ficar firme é acreditar. Não. Acreditar, até o diabo acredita. E ele acredita até mais do que aqueles que acreditam. Porque ele acredita de tal forma que eles tremem, os demônios tremem, quando estão na presença de Deus. Você nunca viu no Novo Testamento os demônios dizendo: o que nós temos contigo? Não nos tire daqui, não nos lance no abismo. Eles têm medo. Mas muitos cristãos perderam o temor e por isso não obedecem mais a Deus, não pensam na eternidade. As palavras que eu estou falando a você deveriam incentivá-lo e não criar ódio por mim, contra a minha pessoa. Porque se você odiar o que eu estou dizendo, você está odiando aquele que está te chamando, que é o próprio Senhor. Porque eu não estou falando, eu não estou dando opiniões pessoais. Eu estou tentando me apoiar na palavra de Deus. Então, esta deve ser a voz interior que nós devemos ouvir. A voz que diz: seja persistente, seja leal, aprenda a frutificar, aprenda a produzir frutos para a glória de Deus. Aprenda a depender da ajuda do Espírito Santo que habita em você. Porque ele sempre estará lembrando sobre o prêmio que você receberá depois da linha da chegada. Oh Senhor, aleluia! O Espírito Santo sempre estará lembrando você que você e eu, nós temos uma pedra de ajuda, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. O Espírito Santo sempre nos levará a vivermos uma vida para a glória de Deus, por meio da nossa pedra de ajuda, que é Cristo. Você já leu nas Escrituras que o Espírito Santo glorifica a Jesus? Ele próprio Jesus disse: ele falará de mim. Então, mantenha-se em comunhão com o Espírito Santo, a fim de viver em e para Cristo, em todas as circunstâncias. Nós somos chamados para viver em unidade com Cristo e para os objetivos de Cristo, em todas as circunstâncias. É imprescindível darmos importância à presença do Espírito Santo em nossas vidas. É necessário. Porque ele sempre nos anima a buscarmos as instruções divinas, para que por meio dela nós nos mantenhamos firmes na fé e no serviço cristão. Nós devemos entender que todo ânimo e toda instrução cristã que recebemos de Deus são abundantes. É incrível. Há quanto tempo eu estou falando nesta igreja? Eu não lembro mais. Porque primeiro eu estou velho. E eu esqueço fácil agora das coisas. Mas são muitos anos. A cada domingo, a cada terça, eu estou escrevendo um texto para vocês. E Deus sempre tem alguma coisa a acrescentar. Porque as instruções de Deus, os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus são abundantes. Por quê? Porque eles têm uma origem, o próprio Deus. Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é o amor. Glória a Deus. Ele é a nossa vida. E Ele oferece ensinamentos verdadeiros. E nos seus ensinamentos, Ele não só dá teoria, mas Ele dá o Espírito e a vida, como ensinou Jesus em João capítulo 6, verso 63. O Espírito de Deus é quem dá vida. Que tipo de vida é esta? Vida restaurada. Ou é Ele quem restaura a vida, dando-lhe poder espiritual. Mas o ser humano não pode fazer isto. Isso significa o quê? O corpo humano é ineficaz quanto a isso. O corpo humano não produz espiritualidade. Em hipótese alguma, ele expressa a espiritualidade. Neste instante, você pode estar dizendo assim, coisa chata. É a mente humana. E o corpo expressa a sua insatisfação. Mas se a sua mente está colocada em Deus, e você diz, eu quero isso na minha vida, o seu corpo começa a expressar o seu desejo por Deus. E então Jesus diz, as palavras que eu lhes disse, isto é, todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, são espírito e vida. Isto é, poder espiritual que produz a vida vigorosa. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É isso que significa espiritualidade. Algumas pessoas pensam que espiritualidade é fazer uma devocionalzinha. Que espiritualidade é ler todo dia um textinho da Bíblia. Isso faz parte da espiritualidade, desde que toda a sua devoção seja dirigida pelo Espírito Santo a uma vida vigorosa. Se você pratica estas coisas, mas você continua na mesmice, numa vida infrutífera, infiel, uma vida que desrespeita, respeita a piedade, o fervor. Você não está indo a lugar nenhum. Você está provocando a ira de Deus, o desprezo dele. É sob essas palavras, debaixo destas palavras de Jesus, o nosso eterno mestre, que Paulo encontrava forças para ser firme e contente com Deus em qualquer situação. Ele diz isso em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Estamos terminando. Ele diz, sei o que é estar necessitado. Repare bem ao verbo, sei. Ele diz ainda, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Substitua este ser, sei, saber, por aprender. Aprendi o que é estar necessitado. Aprendi também o que é ter mais do que é preciso. E então ele vem e diz, aprendi o segredo. Isto é, aprendi ou tenho sido instruído nas razões divinas. na necessidade e na abundância. Então ele diz: tenho sido instruído nas razões divinas de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome. Repare, Paulo era um homem de Deus, mas ele passava fome. Mas também havia momentos que tinha mesa farta. Quer tenha muito ou tenha pouco. Quer tenha, tivesse abundância ou escassez. Ou falta. E então ele continua: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele quer dizer com isto? Eu consigo estar fazendo tudo o que Jesus me pede em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele é a pedra de ajuda. É ele que ajuda. Onde? Na necessidade ou quando nós temos mais do que precisamos? Ele é a nossa pedra de ajuda. Quando temos muito alimentos ou quando não temos. Ele é a nossa pedra de ajuda quando temos muito ou quando nada temos. Então você deve se preparar. Haverá momentos em que você terá bastante. E noutros, nada terá. Mas se você aprendeu o segredo, se você está sendo instruído nas razões divinas para cada situação na sua vida, você vai aprender a viver e fazer a vontade dele, por decisão própria, pessoal, como um corredor que determina a si mesmo a chegar na linha de chegada e ultrapassá-la, para receber o prêmio das mãos de Deus. Queridos, a força ou o poder de Cristo mencionado por Paulo não se tratava de uma sensação ou emoção positiva produzida pela sua mente. Hei de vencer. Eu vou mostrar. Eu vou provar. Não. Ela também não era uma ação súbita ou violenta de Deus contra as adversidades que incomodavam o apóstolo. Não é nenhuma coisa e nem outra. Não é um esforço mental para dizer, eu vou chegar. Que adianta sua mente dizer, eu vou chegar até o fim e você é um despreparado. Entre numa maratona e saia que nem um louco, porque a sua mente lhe disse, você vai chegar. Não vai. Vá fazer uma prova e não se prepare, só porque a sua mente diz, não, eu vou lá e eu faço, eu vou lá e aconteço. São duas ou três questões e você começa a riscar entre o A, B e C. Entra na vida cristã e diz, não, é fácil, comigo é fácil, o evangelho é fácil. E você não chegará até o fim. O apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não fique pensando que a ajuda de Deus é aquela violência divina que ele vai expulsar todos os inimigos da sua frente, porque ele não vai. Às vezes ele lutará por você e você não terá que lutar. Noutras, ele diz, tó, a espada, enfrente-os. Mostre o que você sabe. Mostre a sua arte, a sua competência. Esse mundo é engraçado. Os comunistas gostam de falar sobre igualdade, mas o evangelho fala sobre competência. É o competente que vai para a eternidade. Não existe igualdade na igreja. Existem diferentes, aqueles que são e os que não são. O trigo e o joio. Não me julgue mal. É a palavra de Deus que diz. Continuando. Essa força que Cristo dá tinha uma causa. O conhecimento que Paulo adquiriu da pessoa de Cristo, da sua graça e ensinamentos, os quais o levavam a ser submisso a Deus, tanto na alegria como na tristeza. Paulo se instruía. E então, a instrução produzia em Paulo fervor. E em vez de se amargurar e esfriar na fé, ele se sentia fortalecido, pois sabia como deveria agir para a glória de Deus em Cristo, em qualquer situação. Paulo vivia em Cristo e para os seus propósitos. Paulo era um homem que buscava a instrução. Você já leu que Paulo pede aos seus discípulos, por favor, tragam os meus livros. Paulo era um homem de muita leitura. E ele buscava na palavra de Deus sabedoria. Ao contrário da afirmação de muitos que dizem que estudar a Bíblia, se instruir na Bíblia, é trazer para si uma fé fria, não foi isso que aconteceu com Paulo. Ele deu exemplo de ser conhecedor, ele deu o seu conhecimento, ele foi um exemplo de um homem determinado, ele foi um exemplo de um homem dedicado, um homem para o qual nós devemos olhar e dizer como eu gostaria de ser como ele. Por isso, irmãos, a verdadeira instrução bíblica é aquela que nos leva a uma vida comprometida com Deus e com os seus propósitos eternos. A pessoa fria é aquela que busca o conhecimento a fim de obter subsídios para superar inúteis discussões verbais. Esse tipo de pessoa tenta fazer apenas do conhecimento a sua pedra de ajuda. Mas, no fundo, ele não expressa a verdadeira confiança em Deus e paixão pelo seu reino. Ter conhecimento apenas não resolve nada. O conhecimento precisa nos conduzir à sabedoria. Precisa abrir os nossos olhos para que nós o apliquemos com sabedoria às diferentes situações das nossas vidas. É isso que nós precisamos aprender. Quando nós associamos o conhecimento à sabedoria, pelo poder do Espírito Santo, então nós teremos força. Saberemos como agir. E nós avançaremos. E chegaremos até a linha da chegada. E a ultrapassaremos para recebermos o prêmio das mãos de Deus. Que o nosso conhecimento nos leve a crescer, tanto na graça como na pessoa de Jesus Cristo, a fim de vivermos uma vida para a sua glória, agora e para sempre. Esta é a minha esperança, irmãos. Que nós lembremos sempre que Jesus é, de fato, a nossa pedra de ajuda. Pois a nossa experiência com a pessoa e os recursos da sua graça nos mantém alegres. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo, ou ouvir pessoas dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e depois entra numa corrente, numa campanha, numa novena. Isso é coisa para gente que não crê, que não quer viver para Deus. Eles estão buscando um caminho fácil. Isso nunca foi ensinado na Bíblia. Isso é coisa de paganismo. Para isso você tem disposição. Mas para servir a Deus, não, já estou salvo. Deus não quer obras. Não são as obras que me farão ir para o céu. Então sai da corrente. Aquilo é uma obra. E uma obra pagã. Você quer ter felicidade? Aí eu vou no culto do louvor, porque lá a gente dança. Dançar é uma obra. Para de dançar. Vê se você fica feliz com Deus sem dançar. Aí eu vou naquela reunião porque vai vir aquele cantor. Não vá na reunião. Seja feliz com Deus sem ouvir aquele cantor. Você é capaz? Ah, esses hinos da harpa, esses hinos antigos de Carlos Wesley, esses hinos lá da época medieval me entristecem. O que me faz feliz são os hinos da atualidade. Espera aí. Deus não é mais o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aqueles homens não foram inspirados por Deus como os da atualidade? Aqueles hinos têm menos valor do que os atuais? Então você não louva a Deus, você faz opções. Você quer um Deus pelas suas características, pelas características que você impõe. Precisamos mudar e confiarmos nele. Quando nós estamos alegres em Deus, em qualquer situação, esta é a maior prova que damos, que o Evangelho e a vida de Cristo são uma realidade em nosso íntimo, e que nos fortalece, e que nos anima. Jesus mesmo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados quando vocês forem injuriados, perseguidos, quando tentarem acabar com as suas vidas pela causa de estarem fazendo a vontade de Deus. Tenho a certeza de que o reino de Deus pertence a vocês. Foi isso que ele disse em Mateus 5. Ele ensinou isto lá. Meus irmãos, ponham a mão na consciência, reflitam. E se até aqui nos ajudou o Senhor, pode dizer muita coisa. Deus ajudou você até aqui, para você se arrepender. Deus ajudou você até aqui, para ser um instrumento para alguém. Existem muitas razões para Deus ter te ajudado. Mas preste atenção, olhe para a sua condição espiritual. Deus o ajudou para quê? Para que você seja dele, para que você seja dedicado a ele e seja uma bênção nas mãos dele, assim como foi Samuel para o seu povo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.